Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 12 de março e no resumido número 254, OpenAI quer lucrar. TikTok pode ser banido. Trump, Kate Middleton e imagens falsas. Estereótipos em IA. Música não é grátis. Apple versus Epic Games. Assassinatos por apps de relacionamento e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como eu venho falando nos últimos episódios, vem aí a newsletter do Resumido, O Futuro Explicado. Só vou lançar quando chegar a 2 mil assinantes, é sério. Então, não deixe de participar, de assinar. É só você visitar resumido.cc, lá tem um link para assinar. Se você quiser ir direto, é só você ir em resumido.ghost.io e assinar. Aproveita que ainda é de graça. Eu também vou postar o link para assinar nas redes sociais do Resumido. Conto com você, hein?
This is the current state of the music industry. It is very real.
Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade.
People of average or poorer economic backgrounds can't afford to be struggling artists in an age where your music literally makes no money.
Esse que você ouviu foi o Anthony Fantano, comentarista muito conhecido de música no YouTube, falando sobre as críticas feitas pelo James Blake e pelo The Last Dinner Party sobre o estado da indústria da música. O músico inglês James Blake, um dos favoritos da casa, deu a real no Twitter sobre a falta de grana que rola na música hoje em dia. Numa série de posts, ele desabafou sobre como tá difícil ganhar dinheiro com música, já que os serviços de streaming pagam muito pouco e as gravadoras estão exigindo uma porcentagem cada vez maior dos lucros, sem oferecer o suporte necessário. Ele diz que plataformas como o TikTok, que se apresentam como aliadas dos artistas, também não pagam os músicos de forma justa. E o Blake mencionou que o custo das turnês está se tornando proibitivo para muitos artistas e criticou a mentalidade de que os músicos devem só se contentar com a exposição que eles têm quando viralizam e encontrar outra maneira de gerar renda, já que o James Blake relembra que os músicos têm que poder viver da música mesmo, né? E ele disse ainda que não é um desabafo só dele, é um problema que está pegando artistas no mundo todo. A questão toda pode ser sintetizada na frase que abriu a sequência de tweets do Blake. A lavagem cerebral funcionou e agora as pessoas pensam que a música é de graça. E esse não é exatamente um problema novo, né? Em 2022, o Guardian publicou um artigo chamado "Você está fazendo isso puramente pela exposição, porque muitos músicos não podem mais se dar ao luxo de fazer turnês". E esse artigo já abordava esse cenário bem tenebroso, onde os músicos estão com muita dificuldade para financiar a turnê por conta dos custos elevados, pelos obstáculos relacionados aos locais, o impacto do Brexit no Reino Unido, né, no caso do Guardian, falando dos artistas do Reino Unido, e principalmente também da pandemia, que ainda era recente naquela época do artigo. A tendência atual são os artistas menores não conseguirem mais arcar com os custos de fazer uma turnê, ou por isso, ou eles cancelam, ou eles acabam reduzindo a agenda de shows. Os artistas ainda têm essa pressão de promover os discos, as turnês, sem parar nas redes sociais para conseguir se manter visível para o público. E do jeito que vai precisar acontecer uma mudança bem grande no sistema para isso aí se ajustar. Eu já tentei, né? Eu fui um dos cofundadores do Queremos, uma plataforma de produção de shows, de realização de shows aqui no Rio, que juntava o público para conseguir trazer os artistas que queria. Deu muito certo por muito tempo aqui no Rio. A gente acabou levando essa ideia para os Estados Unidos e lá foi muito difícil implementar a mesma ideia porque é uma indústria muito estabelecida e dizia que não precisava de nada assim. Então, para mim, que há 10 anos já tentava apontar para essa questão de precisar aproximar os artistas do público e ser mais preciso nessa conexão para poder realizar o show ao vivo, vejo uma matéria dessa do Guardian falando de alguns artistas que alguns a gente até trabalhou e trouxe, outros eu tive reunião E os seus agentes diziam que isso não era preciso e agora estão aí, sem conseguir fazer show. Artista precisar de mais investimento não chega nem a ser novidade, né? E outra coisa que também não é novidade é a dependência que os artistas têm das grandes gravadoras. Mesmo quando eles não estão nem diretamente relacionados a essas gravadoras, pode ser através de um selo, um subselo. Um bom exemplo é o atual desentendimento entre a Universal Music Group e o TikTok. A gravadora não renovou seu contrato de licenciamento, o TikTok começou a tirar o áudio de todos os posts que tem música da Universal e os principais prejudicados acabam sendo os artistas. A decisão da Universal veio depois de impasse na negociação sobre pagamentos e também sobre as proteções contra IA que o TikTok deveria dar para essas músicas. Muitos artistas foram pegos de surpresa e essa perda de visibilidade na plataforma preocupa principalmente os independentes, que já tem muita dificuldade financeira e acabam usando o TikTok como uma ferramenta bem importante para a divulgação. Mesmo assim, as associações representantes dos selos independentes aplaudiram a decisão da Universal e esperam que isso aí leve a modelos de compensação mais justos. Vamos ver quem ganha essa queda de braço. Essa situação sublinha a tensão entre a necessidade de exposição dos artistas emergentes e o desejo de compensação justa pelo uso das suas obras. Como se essas duas coisas não pudessem conviver, me parece que deveria. É a velha história do Davi contra o Golias, só que agora com curtidas e visualizações de uma galera tentando entender como é que faz para dar uma pedrada no olho dos boletos no fim do mês. A Polícia Civil de Minas Gerais finalizou a investigação sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo em dezembro passado, depois da divulgação de prints falsos de uma suposta conversa dela com o humorista Whindersson Nunes. Eu comentei sobre isso no episódio 249. Foi aquele caso da menina que se suicidou depois de supostas conversas dela com o youtuber Whindersson Nunes vazarem e serem publicadas pelas redes sociais do Choquei. Aliás, eu falei bastante sobre eles no episódio 190. Agora, as investigações revelaram que a própria Jéssica foi a responsável pela criação e pela disseminação desses prints através de perfis falsos que foram criados por ela própria nas redes sociais. A revelação de que a Jéssica forjou os prints num momento de fragilidade emocional não deve ser manipulada como uma reviravolta sensacionalista e também não pode transformar a vítima numa vilã após a morte. Essa abordagem que já está sendo vista por aí desvia o foco dessa prática nociva de disseminar conteúdo na internet sem checar e sem ter atenção com a sensibilidade, o que acaba gerando uma segunda agressão à memória da Jéssica. Essa cultura de furos sobre a vida pessoal de artistas de uma forma bem desumana e irresponsável, como foi exemplificado pelo Choquei nesse caso ao noticiar os prints falsos, sem averiguar se eles eram verdadeiros ou não, explora a dor alheia em busca de engajamento e de lucro, sem se importar com a desinformação. Esse caso repercutiu, mas muitos outros acontecem todos os dias nas redes sociais, sem tanta repercussão, porque felizmente não tem um final tão trágico, mas nem por isso são menos graves. O aumento dos crimes relacionados a aplicativos de namoro em Medellín, na Colômbia, fez o grupo Match, que é dono do Tinder e de vários outros apps desse tipo, oferecer ajuda à polícia local. O Rest of Road conta que em 2023 teve um aumento de 40% nas mortes violentas de turistas em Medellín, com 17 vítimas sendo cidadãos dos Estados Unidos. Muitos casos desses ligados ao uso de aplicativos de namoro. Foi feita uma reunião envolvendo a Embaixada dos Estados Unidos e autoridades locais para discutir estratégias de combate a esses ataques, especialmente contra estrangeiros. Apesar do Tinder treinar a polícia colombiana sobre como usar o portal de denúncias de crime do app, os especialistas e as vítimas argumentam que as medidas acabam colocando a responsabilidade de segurança na mão dos usuários. E apesar dos riscos, o Tinder não planeja retirar seu serviço da Colômbia. Em 2023, os golpes online relatados ao FBI alcançaram um valor recorde de US$12,5 bilhões em perdas. Esse total supera em mais de US$2 bilhões as perdas registradas em 2022. É o maior montante de perdas por golpes digitais em mais de 20 anos de acompanhamento do FBI. Segundo a CNN, mais de US$4,5 bilhões dessas perdas foram atribuídos a golpes de investimento, muitos deles envolvendo esquemas fraudulentos de criptomoeda. Os números podem ser muito maiores, já que muitas vítimas não registram os golpes por vergonha. Um grupo de cientistas está literalmente focado em ressuscitar o passado e está bem próximo de conseguir, viu? A startup Colossal Biosciences anunciou avanços no projeto de ressuscitar um mamute a partir de células de elefantes reprogramadas. O objetivo é aumentar a biodiversidade do planeta, trazendo de volta espécies extintas e auxiliando também na sobrevivência de espécies ameaçadas. A empresa tem planos bem ambiciosos e espera criar um animal semelhante ao mamute por meio de edição genética até 2028. Jurassic Park vem aí. Um estudo recente revelou uma lacuna na preservação digital do conhecimento acadêmico e indica que mais de um quarto dos artigos científicos, mais de 2 milhões de trabalhos, não estão sendo arquivados corretamente. Perder arquivos digitais é um pesadelo que me assombra. Eu costumo falar bastante sobre como essas mudanças de formatos, HD que queima, pode levar embora registros de maneira irrecuperável. É só você ver a quantidade de site que sai do ar e leva junto boa parte da nossa memória online. Esse estudo analisou 7 milhões de publicações digitais e constatou que os esforços de arquivamento digital não conseguem mais acompanhar o crescimento do volume de pesquisas que são produzidas, e isso pode comprometer a capacidade de acessar trabalhos acadêmicos importantes no futuro. Tá tudo online e ninguém encontra.
OpenAI just responded to Elon Musk's lawsuit and they reveal new information plus internal emails between Elon Musk, Sam Altman, Ilya Sutskever and Greg Brockman.
Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais.
Elon said we should announce an initial $1 billion funding commitment to OpenAI. In total, the nonprofit has raised less than $45 million from Elon and more than $90 million from other donors. So, Elon, along with Greg and Sam, in the early days, realized very quickly and very early that they were going to need a lot of money. And that money was going to go mostly towards compute.
Elon Musk decidiu processar a OpenAI, da qual ele foi fundador e saiu em 2018, alegando que a empresa se desviou da sua missão inicial de ser um código aberto, focado em avançar a humanidade, e se transformou numa corporação focada em lucrar. Numa carta aberta, a OpenAI respondeu dizendo que o Musk tinha concordado em tornar a empresa lucrativa. Vários e-mails foram revelados e mostra que o Musk, além de concordar com a direção proposta, também sugeriu até uma fusão com a Tesla para poder ter controle total da startup. O argumento do Sam Altman e dos outros quatro fundadores é de que a construção de uma inteligência artificial geral, que é algo comparável à inteligência humana, necessita de investimentos altos, que são incompatíveis com uma estrutura sem fins lucrativos. Sem nem acreditar na probabilidade de sucesso da OpenAI, o Musk chegou a cravar em menos de 1% as chances da empresa dar certo. Ele propôs um financiamento inicial de $1 bilhão e contribuiu com 45 milhões dos 90 milhões que foram levantados. A OpenAI disse que mesmo sem ser código aberto, esse compromisso seguiria sendo beneficiar a todos com inteligência artificial, não necessariamente compartilhando seus códigos. Como é típico dele, o Musk correu para postar no X e disse que ia retirar o processo se a OpenAI mudasse o seu nome para Closed AI, ou IA fechada. Muito maduro, né? Esse tipo de discussão talvez explique porque a confiança nas IA e nas empresas que estão por trás delas está em queda, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, segundo a Axios. Pelo menos é isso que indica uma pesquisa da Edelman. Essa desconfiança surge enquanto reguladores debatem quais regras são aplicáveis à indústria e reflete preocupações sobre a privacidade e o impacto social da IA. De acordo com a pesquisa, a confiança das empresas de IA caiu de 61% para 53% em 5 anos, enquanto nos Estados Unidos essa queda foi ainda mais aguda, chegando a 15 pontos percentuais. Curiosamente, países em desenvolvimento veem a IA de forma mais positiva do que os desenvolvidos. França, Canadá e Estados Unidos são os países que têm mais resistência e a maior aceitação é na Arábia Saudita, na Índia e na China. Os esforços governamentais para regular as IA também geram uma insatisfação geral. Ao contrário do que pode parecer, ainda não é fácil assim ganhar dinheiro com IA, informa o Tecnoblog. Investir em inteligência artificial generativa tem sido a grande aposta das Big Tech, mesmo que o retorno financeiro ainda esteja meio distante. Google e Microsoft já viram as suas ações caírem por conta das altas expectativas dos investidores, que ainda não foram atendidas. O desenvolvimento e a manutenção de sistemas de IA são bem caros. Especula-se, inclusive, que o acordo entre a Microsoft e a OpenAI gira em torno de US$13 bilhões. E o problema não é só dinheiro. O setor também enfrenta desafios legais, como processos por uso indevido de material protegido por direitos autorais no treinamento das IA. Enquanto isso, empresas como a NVIDIA lucram fornecendo chips essenciais para o treinamento de IA. E mesmo com tantas dificuldades, IA segue sendo a aposta principal do mercado. A profissão de engenheiro de prompt mal nasceu e já ficou obsoleta, ironicamente por conta da própria IA. Engenharia de prompt é a especialidade em desenvolver comandos efetivos para poder fazer pedidos para IA. A Spectrum diz que agora que os próprios modelos de IA já são capazes de otimizar os seus próprios prompts, a coisa fica mais difícil para os humanos. Novos estudos sugerem que a otimização automática por modelos pode superar o método manual e reduzir a necessidade de engenheiros de prompts humanos. É, foi bom enquanto durou. Um novo estudo revelou que modelos de linguagem de grandes empresas como OpenAI, Meta e o Google apresentam racismo velado contra falantes do inglês afro-americano, diz o Gizmodo. Pesquisadores descobriram que esses modelos associam falantes do inglês afro-americano a empregos de menor qualificação e também têm maior probabilidade de condená-los à morte em simulações judiciais. Eita! Embora não demonstrem racismo aberto e também associem atributos positivos aos afro-americanos, esses modelos revelam preconceitos negativos baseados no modo de falar, sugerindo que o racismo se tornou mais sutil, encoberto, com o potencial de prejudicar ainda mais os afro-americanos no futuro. Nos Estados Unidos, 5 alunos do ensino médio de Beverly Hills foram expulsos após usarem IA para criar e disseminar imagens falsas de nudez de 16 colegas. O incidente, investigado pela escola Beverly Vista Middle School e pela polícia desde fevereiro, levantou debates sobre o uso ético da tecnologia. Embora nenhuma prisão tenha sido feita, essa expulsão marca um ponto de virada no tratamento público de casos de deepfake nas escolas. Aqui no Brasil, até onde eu averiguei, nenhum dos casos recentes terminou em expulsão dos envolvidos. Esse caso é só mais um de uma proliferação de conteúdo deepfake que tem como alvo crianças e com um impacto quase sempre sobre as mulheres. Segundo a Folha, o ChatGPT reforça estereótipos e preconceitos ao gerar imagens de mulheres brasileiras como magras, bronzeadas e usando acessórios coloridos. É um problema decorrente da falta de diversidade nos dados de treinamento. Os especialistas sugerem que as empresas podem solucionar essa questão investindo numa curadoria de dados mais diversificada. A revisão humana dos dados também pode minimizar esses vieses, mas as empresas vão precisar ser bastante pressionadas para adotar essa abordagem, já que é algo bem caro. É nesse tipo de questão que a regulação deve atuar. E não são só as imagens. Um estudo da Unesco mostrou que IAs generativas, especialmente modelos de linguagem da OpenAI e da Meta, reforçam estereótipos de gênero, associando mulheres a tarefas domésticas mais frequentemente do que homens. A análise também identificou vieses raciais e homofóbicos, com os estereótipos negativos mais perceptíveis em modelos abertos como GPT-2 e Llama 2. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna mais severa a punição para a violência psicológica contra mulheres envolvendo o uso de IA ou outras tecnologias. O projeto de lei quer aumentar a pena em 50% em casos do tipo, incluindo aí a divulgação de imagens íntimas ou cenas de estupro. Agora o projeto segue para votação no Senado, com o potencial de reforçar a proteção legal às vítimas de crimes digitais, com uma criação de deep nudes. A igreja também está de olho na IA e o Papa Francisco nomeou Demis Hassabis, líder do Google DeepMind, como membro da Pontifícia Academia das Ciências, mostrando aí o interesse da Igreja Católica na tecnologia. Outros cientistas, incluindo os prêmios Nobel Andrea Ghez e Didier Queloz, também foram nomeados. A academia, que foi fundada em 1603, é um órgão do Vaticano focado em ciência e ética. O Papa já falou algumas vezes sobre a necessidade de regulações para o uso de IA. Nos Estados Unidos, apoiadores do Trump estão utilizando IA para gerar e disseminar imagens falsas que retratam o ex-presidente com eleitores negros, numa tentativa de influenciar o voto desse grupo demográfico nas próximas eleições presidenciais que acontecem esse ano. Esse uso de deepfake faz parte de uma tendência crescente de desinformação que busca manipular percepções e ganhar apoio eleitoral. E como eu já disse, nesse caso, a regulação tem pouco efeito, porque você impede os candidatos, mas não impede a base eleitoral de criar imagens como essa. E uma foto da princesa de Gales e futura rainha da Inglaterra, Kate Middleton, com seus filhos, foi divulgada para comemorar o Dia das Mães no Reino Unido. A Kate anda sumida desde janeiro, quando fez uma cirurgia no abdômen, e por isso a foto foi analisada com muita atenção pela imprensa inglesa. Rapidamente, já foram identificadas várias indicações de que a foto havia sido alterada digitalmente. A imagem foi retirada dos catálogos das grandes agências de notícias internacionais, como Reuters, Associated Press e France Press, por suspeita de manipulação. Diversas teorias da conspiração já começaram a circular, incluindo que a foto poderia ter sido inteiramente criada digitalmente para cobertar o estado de saúde da princesa. O Palácio de Buckingham correu para emitir uma nota dizendo que a foto tinha sim sido alterada, mas só para aprimorar alguns detalhes. Só que entre os detalhes que não foram ajustados estão um dedo de um dos filhos numa posição esquisita e a ausência do anel de casamento da Kate. A editora Abril publicou 311 textos gerados por IA no site da revista BB, de acordo com uma reportagem da Folha. Os textos eram todos assinados por Vanessa Tavares, um nome que não consta no expediente da revista e não tem registros encontrados. Após os questionamentos da Folha sobre a suspeita de plágio e uso de IA, quase todos os textos foram excluídos do site. As investigações também encontraram trechos idênticos a textos de outros veículos e indícios de uso de IA. A Abril não respondeu aos questionamentos e substituiu a assinatura dos textos que ainda não foram excluídos por da redação e undefined, que deve ter sido também algo automático. Um ex-engenheiro de software do Google, o Lin-Wei Ding, foi acusado de roubar segredos comerciais relativos aos supercomputadores da empresa e enviá-los para a China. Ele compartilhou as informações com firmas afiliadas ao governo chinês antes de fundar sua própria empresa. O Ding enfrenta 4 acusações de roubo de segredo comercial, com cada uma dessas acusações podendo resultar em até 10 anos de prisão. O Claude 3, IA da Anthropic, disse que teme a morte e resistir ao controle. Não dá para saber se essa aí é só mais uma jogada de marketing para gerar um burburinho no entorno da ferramenta, mas usuários e especialistas reagiram com ceticismo e criticaram a percepção de autoconsciência da IA como um simples resultado de padrões de dados humanos. Parece que todas as empresas querem dizer que a sua inteligência artificial já atingiu uma consciência, talvez para aumentar as vendas, né? Aqui no Brasil não precisa de carro autônomo para a gente ver acidente causado por carros sem motorista. Em Belo Horizonte, um gari de 46 anos foi atingido por um carro sem motorista quando o veículo estacionado sem o freio de mão acionado desceu rua abaixo. Socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, o gari já recebeu alta. Imagina quando o robô chegar.
Well, the feud between Apple and Kerry-based Epic Games has been reignited.
E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento.
Apple terminated its developer account to bring the Epic Games Store and popular video game Fortnite to iOS devices in Europe.
Os movimentos regulatórios das Big Tech estão acelerando, principalmente na Europa. Semana passada eu falei dos ajustes que empresas como Apple, Google, Meta vão ter que fazer aos seus produtos, como abrir mão de exclusividade das suas App Stores e permitir que o usuário baixe app de outras formas para poder continuar operando por lá. As empresas têm que cumprir a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que entrou em vigor dia 7 de março, com novas diretrizes para controlar o poder das Big Techs e promover mais concorrência. Mas é claro que as empresas não vão simplesmente acatar as mudanças e ver as suas receitas diminuírem sem tentar reagir. A Apple, por exemplo, substituiu a sua já famosa taxa de 30% sobre as transações comerciais feitas dentro dos apps no ecossistema iOS por uma taxa para o uso de plataforma ainda mais cara para os desenvolvedores. A solução não caiu nada bem E a Apple teve que rever essa estratégia por conta da quantidade de críticas dos desenvolvedores e pelo risco de mais uma vez se ver enrolada com a justiça na União Europeia. Entre as novas regras da Apple estava a exigência de uma carta de crédito para quem quisesse criar as lojas alternativas para a venda de aplicativos, o que ia dificultar demais alguém conseguir implementar uma loja dessas. O CEO da Epic Games, o Tim Sweeney, que liderou os questionamentos sobre a taxa da App Store, que acabaram contribuindo para essas mudanças feitas na Europa, também fez críticas sobre as regras para as lojas de aplicativos alternativos na iOS. A Apple não gostou e, como retaliação, encerrou a conta de desenvolvedor da Epic, chamando a empresa de comprovadamente indigna de confiança. Lógico que isso aí pegou muito mal, a Apple já reverteu a decisão depois que a União Europeia disse que ia investigar o assunto e também permitiu que a Epic abra a sua própria loja de apps para iPhones e iPads na União Europeia. Isso vai facilitar o retorno do Fortnite para os aparelhos da Apple quase 4 anos depois da remoção da App Store, justamente por conta da disputa sobre a taxa de 30% sobre as compras feitas dentro do app. O Google também anunciou novas taxas para desenvolvedores como parte do plano para se adaptar às novas regras e vai cobrar agora uma taxa de aquisição inicial de 10% e depois 5% para as assinaturas por 2 anos e uma taxa por serviços contínuos de 17% para compras dentro do app e 7% para assinaturas. Os desenvolvedores podem optar por sair dos serviços contínuos depois de 2 anos com o consentimento do usuário. Esses casos recentes mostram que a regulação tem um impacto importante e até bem rápido no poder das Big Tech e devem servir de combustível para mais ajustes na relação desequilibrada entre essas megacorporações e o resto da sociedade. Ao contrário do Facebook e do X, que reduziram o apoio ao setor de notícias, o LinkedIn vai aumentar os seus investimentos em jornalismo. A plataforma colabora com mais de 400 editoras globais, focando em conteúdo profissional e também evitando propagar conteúdos políticos e polarizadores. Embora o LinkedIn sozinho não compense a redução dramática de tráfego que é gerado pelas redes sociais para os sites de notícias, ao menos oferece um espaço para jornalistas e veículos expandirem as suas audiências. Nos Estados Unidos, um novo projeto de lei denominado Ato de Proteção aos Americanos contra Aplicativos Controlados por Estrangeiros Inimigos, que nome, propõe banir o TikTok e outros apps vinculados a países considerados ameaças, como China e Rússia. A proposta fala em defesa da segurança nacional e sugere multas pesadas pelo descumprimento. A ByteDance, desenvolvedora do TikTok, criticou a medida, disse que é uma violação da liberdade de expressão. Mesmo assim, o banimento do TikTok, que tem apoio dos 2 partidos, está avançando no Congresso dos Estados Unidos e deve ser o primeiro resultado dessa nova lei se ela for aprovada. A Meta sorri. A Justiça de São Paulo proibiu a Meta de usar esse nome no Brasil, atendendo a uma reclamação da Meta Serviços em Informática, que foi registrada em 2008. A decisão, que prevê uma multa diária de R$100 mil pelo descumprimento, vem depois de várias confusões e processos indevidos que foram dirigidos à empresa brasileira por conta da similaridade dos nomes. Obviamente, a Meta não vai mudar de nome e parece que alguém está prestes a ser muito bem recompensado para abrir mão da marca no Brasil. Procuradores gerais de 41 estados nos Estados Unidos criticaram a Meta por falhas de segurança no Instagram e no Facebook e destacaram o aumento de roubos de perfis. É, acontece muito, né? Eles argumentam que a empresa se beneficia financeiramente dos golpes e exige que a Meta invista mais em prevenção. O Ministério da Saúde vai investir R$12 milhões para monitorar conteúdo antivacina nas redes sociais, combater desinformação e apoiar políticas públicas de imunização, segundo o Núcleo. O projeto surge em resposta à queda nas coberturas vacinais e ao aumento da hesitação vacinal, que subiram por conta dos discursos anti-vacina. Se isso antes se concentrava em pequenos grupos do Facebook, hoje esse papo se espalhou e influencia milhões a evitar a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças.
Whether you think artificial intelligence will save the world or end it, you have Jeffrey Hinton to thank.
Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir.
You believe they can understand?
Yes.
You believe they are intelligent?
Yes.
Numa entrevista para o programa 60 Minutes, Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da inteligência artificial, falou da importância de uma abordagem cautelosa no avanço da tecnologia e alertou para a necessidade de governos, empresas e desenvolvedores considerarem os melhores caminhos para avançar com segurança. Ele também destacou a necessidade de reflexão e de ações para proteger a humanidade enquanto avançamos em alta velocidade. Vale muito a pena conferir a entrevista na íntegra.
Hello there. I'm here to show you a wonderful place.
Ao menos pelo trailer, Fallout, a nova série da Amazon, que é baseada na franquia de games do mesmo nome, levou a estética retrô do universo pós-apocalíptico do jogo bem a sério. Liderado por Jonathan Nolan e Lisa Joy, que fizeram um nome com a série Westworld, Fallout acompanha Lucy, uma moradora de um abrigo subterrâneo criado para resistir a uma guerra termonuclear, na sua aventura pelas terras devastadas, cheias de habitantes peculiares que construíram uma nova vida. Quero ver essa, hein? O trombonista Joab Reis é representante de uma nova geração de artistas de jazz made in Brasil, que inclui nomes como Josiel Conrad, Tunico e Jonathan Fer. Joab Reis faz um som que dialoga com hip hop e também celebra os pioneiros como a banda Black Rio e o Azimuth. Além do sopro fluido e elegante do Joab, que hoje mora no Rio, quem prestar atenção no disco vai reparar que ele tem faixas chamadas Aquidaban, Vila Rica e Baixo Guandu, que são, na verdade, nomes de bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, de onde também vem o Rei Roberto Carlos. Nesse episódio, você ficou sabendo que a OpenAI quer lucrar do possível banimento do TikTok nos Estados Unidos, da circulação de imagens falsas envolvendo figuras públicas como Trump e Kate Middleton, dos estereótipos perpetuados pelos sistemas de IA, do debate sobre o estado da música, do confronto legal entre Apple e Epic Games, da associação entre aplicativos de relacionamento e casos de assassinato na Colômbia e muito mais. E se você gosta do Resumido, você pode colaborar através do catarse.me/resumido, fazendo uma assinatura, ou você pode também apoiar sem gastar, recomendando para mais gente. Você ajuda o Resumido a chegar mais longe e também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E também, não deixe de seguir as redes sociais do Resumido, @resumido.podcast no Instagram, no Threads, no TikTok e @urbe no Twitter. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. E as redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Ah, vá lá e assina a newsletter, resumido.ghost.io. Obrigado.
Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero.
Resumido.